As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O movimento de utentes dos serviços públicos do Médio Tejo lamenta em comunicado que a A13 tenha ficado excluída, uma vez mais, do pacote de descontos nas portagens. Diminuição de preço que irá entrar em vigor a partir deste 1 de julho que se avizinha. No mesmo texto, enviado para a redação da ERTE, os utentes reforçam a abolição total das portagens, ainda que considerem como positiva a redução de 50% nos preços das ex-Scoot, num lote onde se encontra a A23 que atravessa parte do Médio Tejo. No entanto, a A13, onde se praticam os preços mais elevados de Portugal, voltou a ficar de fora desta lista, cenário que mereceu o protesto da referida comissão. A Câmara de Tomar se apresentou um saldo líquido positivo de 775 mil euros relativamente ao ano de 2020. As contas foram apresentadas em recente reunião da autarquia, à altura em que Anabela Freitas, presidente, abordou mais alguns números, estabelecendo um paralelo com a realidade de 2019. Por exemplo, na receita, o município teve 26,8 milhões em 2020, mais 2,2 milhões do que no ano passado, sendo que a despesa também subiu na ordem dos 800 mil euros. O passivo a médio e longo prazo desceu, o passivo a curto prazo aumentou, o que se explica pela contabilidade associada aos extintos serviços municipalizados de água e saneamento.
Resultados operacionais para o ano de 2020 foram de 871 mil euros, eu vou dar grandes números, 871 mil euros positivos. E os resultados líquidos foram 775 mil euros positivos. Em relação ao ano de 2020, a receita total do município, que se divide entre corrente e capital, situou-se nos 26,8 milhões de euros, mais 2,2 milhões de euros do que em 2019. A despesa total do município foi de 25,6 milhões de euros, mais 800 mil euros do que em 2019. Nesta despesa está incluída a despesa de capital, que representa investimento, no valor de 8,2 milhões de euros, o que representa 1,9 milhões de euros a mais do que 2019. O saldo global foi de 2,2 milhões de euros e em 2019 tinha sido menos 200 mil euros. O passivo, e aqui vou separar o passivo de médio e longo prazo do passivo de curto prazo, no passivo de médio e longo prazo reduziu-se de 11,6 milhões de euros em 2019 para 9,9 milhões de euros em 2020. O passivo de curto prazo aumentou de 8,2 milhões de euros para 9,6 milhões de euros. Porquê? Eu, como vos disse no ponto 2, nós durante o ano de 2020 tivemos já a integrar na contabilidade da Câmara muitas das coisas que transitavam dos semanas. E este passivo de curto prazo está influenciado pela dívida dos semanas aos credores, leia-se entidades em alta, nomeadamente EPAL e Águas de Lisboa e Val do Tejo, que situa-se em 2,2 milhões de euros. Ou seja, daquilo que são as dívidas que os SEMAs têm a entidade em alta, que nós já incorporamos na prestação de contas do município de Tomar de 2020, 2,2 milhões de euros equivalem a dívidas transitadas dos SEMAs para a Câmara.
A Polícia Judiciária confirma em comunicado a detenção de um homem em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público no DIAP de Leiria pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado e de posse de arma proibida. Os factos aconteceram no passado dia 4 do corrente mês de junho na localidade de Castanheira de Pera e ocorreram em contexto de violência doméstica, tendo arguido surpreendido a vítima na sua residência quando se encontrava deitada no seu quarto, desferindo-lhe dois tiros que a atingiram mortalmente. Após o ato, o homem colocou-se em fuga para a parte incerta. As diligências de investigação, entretanto realizadas, permitiram a recolha de informação que apontava vários locais onde o suspeito poderia estar escondido, nomeadamente na zona de Gondomar. Para a localização e captura, a diretoria do centro contou com o apoio da GNR de Fanzeres e da diretoria do norte. O arguído, de 59 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Abrantes, suspeito da prática de tráfico de droga. Na sequência de um alerta a dar conta de uma situação de desacatos entre familiares, os militares da GNR deslocaram-se rapidamente para o local e, no decorrer das diligências policiais, constataram que no interior da residência existiam produtos estupefacientes. No decorrer da ação, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendido diverso material, destacando-se 22 plantas de cannabis, 448 doses de cannabis, entre outros artigos. A modernização e valorização da Linha do Norte foi um dos temas na recente edição do Médio Tejo em Revista, espaço da grelha informativa da ERTS, que conta com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados eleitos na Assembleia da República. Houve concordância sobre a importância estratégica do referido traçado, precisamente na necessidade de ganhar mais segurança e velocidade. Duarte Marques, por exemplo, abordou a questão da variante, ou seja, deslocar a linha das chamadas barreiras, junto do Tejo, para outra zona da cidade de Santarém.
Feito, ainda não foi nada. Estão a decorrer trabalhos de manutenção. É verdade que, apesar do Parlamento agora ter aprovado estes projetos de resolução, há um conjunto de trabalhos de manutenção e de modernização da Linha do Norte que têm sido vindo a ser feitos ao longo dos anos. Não são da manhã, nem foram apenas de ontem. Há modernização da linha em curso há muitos anos e faz parte de uma linha tão grande e tão decisiva. A sua modernização é um processo constante. Aquilo que está em discussão e aquilo que é o fundamental disto é perceber se vamos, por um lado, criar condições para a linha ter maior velocidade, para a linha ter maior segurança e para a linha incomodar menos a vida, por exemplo, da cidade de Santarém ou a ligação da cidade de Santarém ao Rio. E é por isso que se fala tantas vezes de criar uma variante que permita deslocar a linha do norte da zona do Rio de Santarém, ou seja, das barreiras de Santarém, para outra zona da cidade que, no fundo, faça uma nova ligação por trás da cidade de Santarém e que venha desimpedir o acesso à cidade, da cidade ao Rio, e que melhore também a velocidade do comboio da linha que vai de que vai passar no entroncamento.
Hugo Costa, por sua vez, catalogou a Linha do Norte como estratégica, recordando a unanimidade na Assembleia da República em torno do projeto de resolução que pede a intervenção no referido troço.
É a linha mais importante do país. É uma linha que separa grande parte do transporte, quer de pessoas, quer de mercadorias, para no país. O Distrito de Santarém está ligado de forma decisiva à ferrovia. Temos várias linhas, digamos assim. O próprio Ramão Tomar liga a linha do Norte, a linha do Leste, a linha da Beira Baixa. Contudo, temos várias questões que nos permitem dizer que o Distrito de Santarém, até porque a cidade do entroncamento, bem aqui ao lado, é uma cidade ferroviária por natureza. No sul do concelho de Tomar também temos ali uma freguesia que está muito ligada à ferrovia, que é a freguesia de Paialvo, por exemplo. Uhum. Temos também aqui em Orém a zona de Caxarias, depois seguindo por aí fora Riachos, Santarém, o concelho do Cartaz, todos eles muito ligados à ferrovia. Isto para dizer que, naturalmente, os deputados eleitos pelo distrito de todos os partidos concordaram com um texto de resolução sobre investimentos na linha do norte, sobre a modernização da linha do norte, sobre transformar a linha do norte mais rápida, e aí também entrou o debate sobre a variante de Santarém, mas dizer que só no ano 2021 estão previstos, ou estão a ser realizados investimentos, cerca de 16 milhões de euros na linha do norte, na linha do norte não, em toda a ferrovia no distrito. E, naturalmente, são obras de manutenção, a sua maioria. As obras das barreiras de Santarém, que tive a oportunidade de visitar há cerca de um mês e pouco, têm uma importância crucial porque são também de segurança.
O concelho de Orém tem 4 novas unidades de saúde, precisamente nas localidades de Sobral, Vilar dos Prazeres, Alburitel e Olival, inauguradas por esta ordem num roteiro que contou com a presença de António Lacerda Salles, secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Está em causa um investimento a rondar os 700 mil euros, que beneficia cerca de 6 mil pessoas. Do bolo total, a ARLVT comparticipa com 300 mil. No final das visitas, nota para uma breve sessão, à altura em que Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, se congratulou com estas novas valências que, refira-se, nascem da reconversão de antigas escolas.
Foi para mim uma honra inaugurar os 4 postos de saúde em Alvitel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres. É uma honra, enquanto presidente da Câmara Municipal de Ourém, um privilégio, enquanto cidadão do município, que continuava a ter para que todos os seus municípios possam exercer aquilo que é um dos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, o direito à proteção da saúde. A construção de cada um destes postos resulta de um esforço muito significativo do município de Ourém, representando um investimento global superior a 700 mil euros, privilegiando a melhoria das condições de acesso aos cuidados de saúde, um dos objetivos concretos do mandato para o qual fomos empossados há quase 4 anos. Em rigor, estamos a falar de 222.500 euros em Albitel, 309.900 euros no Olival, 165.513 no Sobral e cerca de 30 mil euros em Vilar dos Prazeres. São mais 4 estações de saúde, resultantes da transformação de escolas antigas em estruturas modernas, reforçadas com equipamento de ponta e as melhores condições logísticas possíveis aos dias de hoje e em empreitadas deste género. Além destas 4 infraestruturas clínicas que hoje inauguramos, estamos a trabalhar para que também os postos de saúde de Caxarias e Rio de Couros sejam intervencionados, estando já em pleno andamento os respectivos procedimentos concursais. Em rigor, serão mais 165 mil euros para a adaptação do espaço existente na nova unidade de saúde de Rio de Couros e cerca de 1 milhão de euros para a unidade de Caxarias, que vai nascer num espaço totalmente construído a raiz e integrado no edifício multiuso de Caxarias, onde também funcionará a nova sede da Junta de Freguesia local, dignificando uma vez por todas o trabalho realizado por estas duas entidades em prol do bem-estar social da respectiva população. A nossa intenção é candidatar estas obras no âmbito do PRE, tendo em conta que uma das componentes do referido plano está direcionado para a saúde. Além destes novos investimentos que se encontram em curso, temos ainda a ambição de ampliar as instalações da Unidade de Saúde Familiar de Fátima, atendendo ao aumento exponencial de utentes que se verifica nesta cidade do nosso concelho.
António Lacerda Salles falou depois de um dia muito feliz, elogiando a postura proativa do município oriense.
Dizer-vos que hoje, de facto, é um dia festa e é com enorme gosto e satisfação que me desloquei hoje para a inauguração das obras de requalificação destas 4 extensões de saúde, Alburitel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres, que se encontravam em funcionamento, creio que desde fevereiro, hoje mantêm com toda a sua pujança em funcionamento. 4 espaços que estavam ao serviço da comunidade, com outra utilidade, e que agora continuarão a estar com a prestação de cuidados de proximidade. As minhas primeiras palavras são, portanto, de gratidão pelo honroso convite que me foi dirigido para estar aqui convosco, para assinalar este acontecimento tão importante e tão relevante para a população de Ourém, para a respectiva população das diferentes extensões.
Em trocamento, Águeda e Vila Velha de Ródão, assim como a Fundação Museu Nacional Ferroviário, palco da sessão, uniram-se em nome da cultura e da promoção dos respectivos territórios. Está criado o RailFest, programa cultural em rede, iniciativa que se irá estender até maio de 2022. Concertos, exposições, cinema, arte urbana, entre outros espetáculos, com um programa diversificado que é uma porta aberta a novas aprendizagens e novas experiências, que inclui artistas locais e nacionais, num cruzamento de percursos de vida, de influências e de viagens. Propõe-se assim a organização deste evento, que pretende promover-se ainda o património ferroviário. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que Manuel Cabral, presidente do Conselho de Administração da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, se congratulou com a valorização da ferrovia perante esta realização.
Este é mais um projeto que em muito pouco tempo foi possível nós, Museu Nacional Ferroviário, associarmos de uma maneira muito viva com a Câmara Municipal do Entroncamento, que é o nosso parceiro natural, e esta associação é uma associação que nos é muito grata. O projeto vai ser a seguir apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara do Entroncamento e pelos Srs. Presidentes da Câmara também, mas gostava de lhes dar duas ou três notas sobre a razão de ser, do interesse e do gosto que temos em associar este projeto e das iniciativas que vão decorrer até muito proximamente aqui nesta casa, no Museu Nacional do Entroncamento. Este projeto é um projeto que une municípios, eu diria mais, quando une municípios, une pessoas, à volta de quê? À volta da viagem. E a viagem ferroviária. Estamos a falar de municípios que têm, por alguma forma, uma ligação à ferrovia. A ferrovia é, por outro lado, a nossa razão de existir, e, portanto, tudo isto faz sentido e não é por acaso que a Câmara do Entroncamento é o líder deste projeto e esta iniciativa tem início exatamente no entroncamento no Museu Nacional do Ferroviário.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, destacou o ADN do Conselho que está associado à ferrovia, assumindo a vontade de marcar a diferença face a esta marca identitária.
É uma iniciativa que vem na sequência, digamos, do REP lançado pela Comissão Europeia quando elegeu o ano 2021 como o ano europeu do transporte ferroviário, com os benefícios que todos nós hoje já estamos valorizando e cada vez mais, quer ao nível do ambiente, quer ao nível da comunidade, da segurança, do transporte ferroviário relativamente a outros meios de transporte. E foi na sequência desse repto que nós também lançámos esta iniciativa e desafiámos os concelhos de Vila Velha de Ródão, os municípios de Vila Velha de Ródão e de Águeda, que desde a primeira hora estiveram presentes, e foi possível construir um projeto em torno desta ideia do património ferroviário ligado ao imaginário da viagem. Obviamente que o entroncamento tem uma dimensão, tem, digamos, um ADN social muito associado à ferrovia.
Seguimos agora para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Esta semana foi marcada pelo começo do verão, no passado dia 21 de junho. Com o tempo quente, há quem prefira praia e mar, mas também quem opte pelo rio e natureza. É por isso que hoje vos venho falar da febre da carraça, para poderem estar alerta, mas ao mesmo tempo tranquilos durante as vossas férias. De facto, a febre da carraça é uma doença infecciosa endémica em Portugal, o que significa que aparece com muita frequência no nosso país. Ocorre sobretudo nos meses quentes, julho, agosto e setembro, e com predomínio nas zonas rurais. Como o próprio nome indica, a febre da carraça é transmitida aos humanos através da picada acidental da carraça, que habitualmente se encontra nos cães, raposas e pequenos roedores. No entanto, nem todas as picadas de carraças são perigosas. Assim, para que haja infecção nos humanos, é necessário que a carraça esteja infectada com uma bactéria chamada Rickettsia coenori, e que parasite o homem pelo menos durante 6 a 20 horas. Se se reunirem estas condições, ou seja, carraça infectada e durante várias horas no homem, a bactéria é lançada na circulação sanguínea a partir do local da picada. E quais os sintomas que os ouvintes devem estar atentos? Essencialmente três, que podem aparecer entre 6 a 12 dias após a picada da carraça. 1. Febre, geralmente elevada, superior a 39 graus, podendo estar associada a arrepios, dores musculares, suores, náuseas e diarreia. 2. Manchas ou nódulos na pele, rosa-avermelhados, que começam nos membros inferiores, mas com progressão ascendente no corpo. 3. Lesão provocada pela picada da carraça, que habitualmente se localiza nas zonas de flexão e com pelo, como as axilas, o couro cabeludo e a região púbica, o que muitas vezes torna difícil a sua identificação. Assim, é necessária uma vigilância após a picada da carraça e, se aparecerem sintomas sugestivos, a procura de assistência médica deve ser imediata. Apesar de, na maioria dos casos, ser benigna, ocasionalmente podem ocorrer complicações graves e fatais. E quais as recomendações que os ouvintes devem seguir? Desparasitação dos animais de estimação, utilização de repelentes nas atividades ao ar livre, proteção da maior superfície corporal possível, com chapéus e camisolas de manga comprida, uso de roupas claras de forma a facilitar a identificação precoce da carraça, inspeção cuidadosa das roupas, pele e couro cabeludo, cuidados de higiene para remoção da eventual carraça existente. Por fim, falando da remoção da carraça, é frequente existirem dúvidas neste aspecto. Por isso, para retirar a carraça, deve ser utilizada uma pinça sem garras que deve ser posicionada entre a cabeça da carraça e a pele humana. Puxa-se lentamente e garante-se a sua remoção completa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.